continue com o Brasil Regional.
Brasil Regional tem o prazer de receber Farley Derzi. Seja bem-vindo.
Obrigado, Beraldo e equipe. Muito obrigado, querido.
Então, vamos conversar um pouquinho sobre o teu trabalho aí, né? É pianista, compositor, arranjador. Enfim, é pós-graduado em História da Arte, né? Enfim, eu não vou dar teu currículo aí, senão termina o programa e a gente não conversa nada. Porque realmente é muito rico, né? Mas o objetivo aqui mesmo é falar sobre música. Como é que você começou aí?
Foi por influência da família. Meu avô tocava acordeão no Acre, né, em Rio Branco, na capital, Sapuri também, toda aquela região da Amazônia. E a minha mãe também, né, a filha dele, que está viva, está com 80 anos. E com 5 anos ela começou a me ensinar a ler partitura. E comprou um acordeão para mim também. E eu com 5 anos estava tocando, lendo as partituras para acordeão. Então, se ela não tivesse tomado essa iniciativa, eu também não saberia se um dia eu ia me tornar um músico, né? E quando ela viu que eu não largava o instrumento, e quando ela também ia estudar, eu estava sempre ao lado dela, aí ela percebeu que eu gostava de verdade. E 2 anos depois ela me matriculou numa professora de piano particular, e eu estava ali firme. E essa professora, depois de um tempo, chamou minha mãe e falou: olha, vamos botar ele no conservatório de piano, porque ele gosta muito. E aí fiz todo um estudo do conservatório, e depois me formei no conservatório, pela época de servir o exército, mas aí eu já levava o acordeão para o exército para animar o pessoal no alojamento. E a música, ou seja, desde criança me acompanha. Isso aí já, né, vou fazer 60 anos, está falando de 55 anos ininterruptos, né, de atividade, de prazer. Está tocando.
É, uma longa jornada, né, Farley?
Maravilhosa, por sinal.
Então, que bonito. E quando que você chegou no Rio de Janeiro?
Ah, eu tinha uns 3 anos de idade. De 2 para 3 anos. Meu pai trabalhava no Correio. Meu pai de Cana Madureira, no Acre. Minha mãe de Sapuri. E eu nasci em Rio Branco.
Sim. No Acre.
E aí, quando minha mãe engravidou do meu irmão, um ano mais novo que eu, aí eles decidiram se mudar para o Rio, porque um filho mais velho da família do meu pai era o caçula de 8 irmãos, e o mais velho veio para trabalhar na Varig, no Rio de Janeiro. E isso lá nos anos 60, né? E aí, aquela época se trocava cartas, e meu pai, nessa troca de correspondências, aí acabou vindo, por influência desse irmão mais velho, para o Rio de Janeiro, e também conseguiu esse trabalho lá na Varig. E aí veio todo mundo, né? Meu pai, minha mãe, eu, meu irmão pequenininho, e nos instalamos. E eu só saí do Rio de Janeiro em dezembro de 2000. Foram quase 40 anos lá no Rio de Janeiro. E aí eu vim para Brasília, que aí foi a minha vez, né? Casado, com filhos pequenos. Aí a gente também, eu e minha esposa, nós resolvemos mudar de cidade, criar os filhos em outra cidade, quase repetindo a mesma coisa que meus pais fizeram comigo. E foi muito bom vir para Brasília.
E lá no Rio, você tocou com um timaço aí de grandes artistas. Bom, né? Meu Deus, se citar aqui, só alguns: Elza Soares, Jorge Benjó, Jorge Aragão.
Isso.
Enfim, isso. Claudinha Telles, né?
Claudinha.
Elimar Santos.
Foi maravilhoso, porque quando eu fui para servir lá o exército, eu estava no último ano do conservatório. Então, tocando muito bem, né? O conservatório forma a gente para tocar música erudita, né?
Sim.
O repertório da música europeia. que todos conhecem, né? Mozart, Beethoven, Chopin, Bach. E quando eu fui para a faculdade de música, eu já estava tocando muito bem, né? E aí, lá na faculdade de música, eu conheci alunos, colegas meus, que tocavam com artistas, né? Eu lembro de um deles tocava na Vitória Régia, da banda de Tim Maia. E aí, aquilo me estimulou a montar uma banda, e eu montei uma banda para tocar minhas composições. E ao montar uma banda, faltava um baixista. E o saxofonista dessa banda, todo mundo garoto ali, o saxofonista falou: não, eu conheço um baixista, muito amigo meu, trouxe esse baixista para a banda. E esse baixista, ao me conhecer e gostando de tocar minhas músicas, ele falou: você aceitaria trabalhar com a Claudinha Teles? Eu sou músico dela. E a gente está precisando de um tecladista lá. E assim começou. Foi em 88, a primeira artista que eu acompanhei foi a Claudinha Teles. E ela era maravilhoso, ela fez muito sucesso em rádio, né? Muitas músicas dela, filha da Silvinha Teles, também uma cantora famosa da época da Bossa Nova. E a partir daí, com essa convivência com músicos profissionais que eram alunos de faculdade, que apesar de músicos terem profissionais, né, já estarem no mercado, muitos têm interesse, né, em continuar seus estudos. E com esse pessoal lá, que tocava com artistas, e eu também já tocando com artistas, isso aí abre muitas portas, porque a gente começa a fazer parte de um grupo que está sempre antenado, né, com outros artistas que estão precisando de músicos. A gente indica músicos, mas a gente também é indicado. E com esse trabalho da Cláudia Teles, eu comecei a ter mais visibilidade, tocando muito bem, lendo partituras à primeira vista, né? Aí teve um músico, ele tocava com a Alcione, e aí o Elimar Santos alugou o Canecão, foi uma coisa histórica, né? Ninguém tinha feito isso, Canecão, aquela grande casa de espetáculos. No Rio de Janeiro, e esse sujeito chamado Elimar Santos teve essa coragem de alugar o Canecão e também montar uma banda. Para montar essa banda, o que ele fez? Ele pegou metade da banda da Alcione emprestado, ele não podia tirar o pessoal da Alcione, né, mas ele queria fazer um grande show. Pegou a metade da banda do pessoal da Alcione e precisava de mais músicos. Ele queria inclusive ter dois tecladistas, chegou a ter três em uma época, né, tecladistas. E esse tecladista da Alcione já tinha me visto tocar, e aí ele me chamou para fazer parte da banda do Elimar. E quando eu fui, eu acabei ficando muito tempo na banda do Elimar e acabei também me tornando arranjador, fiz arranjos para discos deles, que tive a sorte também desses arranjos tocarem muito nas rádios no Brasil todo. E aí, por ser arranjador, conheci Michael Sullivan e muita gente do mercado fonográfico, que acabou também me procurando para fazer arranjos para outros trabalhos. E aí foi uma ascensão muito grande, né? Dali arborizou, né, a oportunidade. E aí eu fui tocar também sendo convidado, né, com o Jorge Aragão, mas aqueles convites se repetiam. Então, eu ficava conciliando, né, trabalhar com o Elimar Santos, trabalhar com o Jorge Benjó, trabalhar com o Jorge Aragão, conciliando a agenda. E fazia jingles também com a Lucinha Lins, no estúdio lá na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Depois, o filho dela com o Ivan, o Claudinho, montou uma banda, me chamou para tocar na banda dele, a gente fez turnê Rio de Janeiro, São Paulo. Que essa é a realidade do músico profissional, né? Ele está ali atuando com o artista, mas outro convida, outro também convida. Se não é o artista, é o músico, é o produtor, o empresário. E assim eu fui atuando, até vi um convite da Elza Soares, também fiz um trabalho com ela, de piano e voz. Então é isso, Geraldo. É uma lista grande. Trabalhar numa orquestra muito maravilhosa, a Rio Jazz Orquestra.
A Rio Jazz.
Uma orquestra só de jazz. E eles tocavam os arranjos originais. O regente, que é o Marcos Spielmann, era saxofonista, mas ele, na orquestra, ele regia, né, a Big Band. E ele comprava os arranjos originais lá dos Estados Unidos. Então, aquilo que se ouvia, aquilo que eu ouvia quando era garoto, eu estava tocando também, porque os arranjos dos vinis, eu estava, no futuro, estava com aquilo na minha frente, eu executando aquilo dentro da Rio Jazz Orquestra. É uma experiência maravilhosa também, né?
Só...
E dentro desse circuito também apareceu a oportunidade de trabalhar com o Wolf Mayer, o diretor da Rede Globo.
Isso.
E montava espetáculos teatrais e me chamava para fazer a direção musical. E ali eu também tive contato com muitos atores, atrizes, como a Cláudia Ohana, Marcelo Antoni, o Hélio Ari, que era um comediante, junto com o Jô Soares, na época do Vivo e Gordo, que fazia teatro também. Então tive essa oportunidade também de atuar no meio teatral, como músico. E o Rio de Janeiro, São Paulo, várias capitais, né, que consomem e produzem a arte, acaba oferecendo um mercado maravilhoso para a gente.
Muito bem. Vamos ouvir um pouquinho de música então, Farley?
Vamos lá.
Bora, né? O que você sugere aí para os ouvintes?
Eu vou sugerir para eles uma música chamada Sertões, uma composição que está no meu primeiro álbum, e por ser o primeiro, eu chamei de Gênesis, e essa música é a primeira música. Eu quis gravar ela como a primeira música do álbum, é um baião, porque eu sou bastante fascinado pela música nordestina, eu tenho uma predileção pelos repentistas nordestinos e por esse estilo, que é o baião. Gosto muito, e quando resolvi gravar o disco, eu falei, a primeira faixa vai ser um baião, e essa eu queria compartilhar com os ouvintes.
Uhum.
É um trio, na bateria o Alex Cardoso, do Rio de Janeiro. Esse disco foi gravado no Rio de Janeiro quando eu morava lá.
Sim.
O Marcos Nato, também um baixista lá do Rio de Janeiro. Então é um trio. E eu falo em 10 no piano.
Certo. E a outra?
A outra música chama-se Solitude, que já pertence ao meu álbum mais recente, né, dos 6 discos que eu gravei, autorais. Ela é de um álbum chamado Música e Emoção. Então, a Solitude, ela já representa... Por isso eu escolhi essas duas, né? Uma música do primeiro álbum e uma música que é a Solitude do álbum mais recente.
Vamos ouvir. Thank you. Brasil Regional está recebendo Farley Derzi, que acabou de sugerir duas músicas, Sertões e Solitude. Você falou ali do ritmo que o fascina muito, né, que é o baião, mas você transita ali também pelo samba, o choro, a bossa nova, né, e também faz uma estética assim do fusion, né?
Isso.
E você admira um músico americano, né? Que é o Chick Corea, né?
Isso, bastante, é. Lamentavelmente faleceu, né?
Sim.
Ele faleceu em 9 de fevereiro do ano passado, né? E desde os anos 70, 74, mais precisamente, quando conheci o álbum dele, o Return to Forever, eu me apaixonei pelo trabalho dele, trabalho fusion, né? Trabalho de fusão. E ele surge com o casamento aí do jazz com o rock. E eu gostei muito dessa mistura. E nesse primeiro álbum de Sem Sertões, eu transito realmente por uma mistura, que é essa mistura que a gente chama de fusion, que no futuro não vai ficar restrito a uma combinação de jazz e rock. Você vai ter aí diferentes combinações, né? O próprio Sertões é um baião que tem um baião fusion, podemos chamar assim, que
Sim.
tem uma pitada jazzística também dentro dele, né? E eu escolhia desde os anos 70 escutando. Eu tive a oportunidade, escrevi uma carta para ele nos anos 80, eu estava na universidade, ele me respondeu. E uma carta escrita à mão, né? Não tinha e-mail ainda.
Uhum.
E falei da minha admiração por ele. Em 88 eu conheci pessoalmente, quando ele veio ao Rio de Janeiro dar um workshop, eu fui conhecê-lo e participar desse workshop. E sempre que pude, eu fui vê-lo ao vivo. Nas duas vezes que eu tive chance, que nem sempre minha agenda permitia, às vezes eu estava fora do Rio trabalhando como artista.
Sim.
Mas eu tive sorte de, em duas apresentações dele no Rio de Janeiro, eu poder estar. É, quando eu morei em Madrid, na Espanha, ele, em 2015, ele se apresentou lá, eu fui também assisti-lo. E em 2016, eu estava morando nos Estados Unidos, eu fui assisti-lo em Hollywood, uma apresentação dele comemorativa dos 30 anos de uma banda chamada... a banda Electric City, e ele reuniu os mesmos músicos de 30 anos atrás. Então foi muito interessante, porque há 30 anos atrás eu os vi todos jovens, e 30 anos depois eu os vi novamente, e todos eles já bastante grisalhos, né? E foi num lugar chamado Catalina, em Hollywood, na Califórnia. Então sempre que era possível eu estava acompanhando o trabalho dele. O que me fascina é a metamorfose que ele faz, que ele fazia, né, o Chick Corea. Cada disco ele procurava trabalhar novas estéticas na composição, e isso para mim é muito bom, porque isso renova, né, a música, renova a arte. É, você está sempre procurando um caminho alternativo, um caminho diferente, e era fascinante, eu aprendi muita coisa com ele. Ele está no céu agora.
É, tá lá, tá fazendo boa música lá junto com
tantos outros, né?
É, exatamente.
Já tá batendo papo com Beethoven.
Eu acho que sim, né? Esse pessoal todo aí que já foi também. Agora, o engraçado é que pousa uma nave aí no seu quintal e acho que te abduz, né? Não sei o que acontece. E quando você volta, você vem cheio de poesia, cheio de escritos, né? Esse é o teu lado da literatura, né, Farley?
Esse lado é um lado que dialoga muito bem com a música, do ponto de vista emocional, né? Eu sempre escrevi, eu comecei na música muito criança, com 5 anos, né? Como eu contei, minha mãe comprou um acordeão para mim, foi minha primeira professora.
Uhum.
Aos 15 anos, já entrando na adolescência, eu comecei a escrever, né, poemas. O primeiro poema que eu fiz foi um poema sobre a música, né? E depois, aí, outros poemas já, daqueles amores que não se consolidavam, né? Falando nas meninas do colégio. Sim. Falando também da minha percepção de mundo, alguns poemas voltados para a natureza. E eu faço isso até hoje. Hoje, em 2015, eu comecei a praticar a escrita de contos também. Então, fico entre a escrita de poemas, a escrita de contos. E dentro disso, dessa atividade, eu resolvi publicar. E hoje eu estou com 17 livros publicados, onde desses 17 tenho 3 livros direcionados para música. Eu tenho 2 livros direcionados para a história da arte. Eu fiz uma pós-graduação em história da arte. Gosto demais da parte da cultura, né, ocidental. E os outros são livros dedicados à literatura propriamente, que é poemas ou contos. Então, essa atividade de músico e de escritor, elas dialogam muito bem, né, com as emoções da gente. Eu não faço nenhuma letra pensando em música, não faço nenhuma música pensando em letra. Quando eu estou compondo música no piano, eu só estou pensando na música, propriamente. E quando eu estou escrevendo, eu só estou pensando na literatura. Estou falando isso porque já me perguntaram, você não faz letra e música? Não, de fato não. Eu faço ou música ou faço letra. Mas aconteceu de eu fazer essa experiência de fazer letra e música. E deu certo porque uma cantora aqui de Brasília, Janete Dornelas, ela gostou 2 músicas com letra que eu fiz e gravou no primeiro disco que ela fez. Ela pediu essas 2 músicas. Depois, Antenor Bogeia, que é um grande compositor também, escreve muito bem, toca piano maravilhosamente bem, também pediu uma terceira composição minha para gravar no disco dele. Ele gravou esse disco em Atenas, na Grécia. E então, essas são experiências poucas de letra e música que fiz, e as 3 foram gravadas. Mas não é uma rotina. Minha rotina é sempre só escrever, sem pensar em música, ou só compor no piano sem pensar em letra. Mas o que une as 2 coisas é o lado emocional, né? Eu acho que a grande linguagem que a arte procura escrever essas emoções que a música provoca, ou literatura.
Tá certo. Farley Derzi, muito obrigado aí pela sua participação aqui no Brasil Regional. Parabéns pelo teu trabalho e muito sucesso aí pela frente, né?
Muito obrigado, querido. Um abraço para toda a equipe. Para mim foi uma honra participar do seu programa, viu, Geraldo? Muito obrigado.
Grande abraço para você.
Um grande abraço para todos.
Você está com o Brasil Regional.